11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O apito tocou, então você já sabe, hora de esporte aqui no Conexão Senado, como acontece todas as segundas-feiras aqui no Conexão. Aqui à minha direita já está o Gesiel Carvalho, prontinho para bater bola, né, Gesiel?
Vamos bater bola, Adriano.
E na ponta da linha está o botafoguense, o Aldo Renato. Aldo, bom dia para você, seja bem-vindo de volta aqui a 11 minutos, Aldo.
É um prazer, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos aí.
Bom dia, Aldo.
Ô, Aldo, antes de aqui começarmos o nosso debate propriamente dito, queria que você explicasse aí, porque o Botafogo reivindicava os pontos, ou melhor, que o fosse ali anulado, né? Talvez ali o resultado do jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E não é que agora no recesso do Brasileirão o Botafogo perdeu feio no STJD, foi isso?
Perdeu, não tivemos chance. Aí a gente achou até uma certa conivência, porque chamaram o árbitro de novo lá para dizer que, qual foi a atitude, né? Por que que ele deixou o jogo, mandou o Beck do Botafogo lá, não foi o Catito, sair a bola, tá? Mandou seguir o jogo, levantou a mão e disse que não. Ele disse que a hora que levantou a mão é para pedir para parar. Poxa, todo mundo viu que não. Mas não tivemos chance no recurso, paciência.
9-0, né? Não foi?
Foi 9-0 lá. Não teve. Então... O dirigente do Botafogo lá questionou a presença do árbitro, que ele não tinha que estar lá para dar. Eles tinham que analisar as imagens e o que aconteceu. Aí ficou por isso mesmo. Paciência.
Tá aí, portanto, é complicado, né? Agora, por outro lado, hein, Aldo, durante aí o recesso também, tá sendo disputada aí uma Copa, um torneio Master, Copa Legends. Isso, um torneio Master com ex-jogadores de times sul-americanos, ex-estrelas do passado. O Fluminense perdeu pro Gama de 3-1 nessa Copa Legends. E não é que o Flu conseguiu no tapetão reverter o resultado?
Ou seja, faltou para vocês, foi advogado, o meu caro Aldo.
É, rapaz, complicado.
Gesiel, tinha que ir atrás do advogado Fluminense.
Claro, né? É isso aí, olha, expertise. Essa questão de foi pro STJD, foi pra justiça, tem que pegar um advogado Fluminense. Aí vocês realmente deram mole.
O Adriano está falando isso daí porque ontem, anteontem o Botafogo ganhou e está na final, tá? Porque ontem eu vi o jogo foi à noite, tá? Por volta de 20 horas, ele está sendo realizado lá no estádio lá do Gama e o Fluminense ganhou do Vasco de 1-1. O Fluminense jogou bem, eu vi os coroas, né, vamos dizer assim, né? Turma do Fluminense, foi 2-1 e a final é amanhã, né, Adriano?
Pois é,
agora... Não, é hoje.
Vamos ver como é que os nossos advogados vão se comportar pro jogo de hoje. Tá bom, então. Bom, é só apenas uma gozação aqui nessa segunda-feira, essa cornetada aqui na segunda-feira, que abrindo aqui os trabalhos do 11 Minutos. Agora vamos falar... Sim,
Adriano,
pois não.
Mas hoje é a final, X-30, lá no estádio do Gama, Master Legend, Botafogo e Fluminense.
Pronto, olha aí.
Pra ver quem vai levar a taça.
Olha, ganhe nos 90 minutos, porque se vocês forem para o tapetão, já era.
É verdade.
Ok, então, vamos lá, Leandro. Vamos deixar o tapetão de lado, falar aqui de uma coisa importante, gente, que é esporte na escola. Muitos jovens têm o primeiro contato com o esporte quando estão na escola, nas aulas de educação física.
E a Base Nacional Comum Curricular, aprovada no ano passado, deve ser implantada nas escolas de ensino médio a partir do ano que vem, com a previsão de oferecimento de disciplinas paralelas, também chamadas de disciplinas complementares.
A escola, por exemplo, pode ter aulas de basquete, de vôlei, de tênis. Só que o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, está muito preocupado em como vai se dar esse processo de implantação dessas matérias nas nossas escolas.
Eu quero ver como vão fazer isso tudo sem mudar a estrutura, a infraestrutura das escolas. Como vão contratar professores de artes, professores de inglês, professor de educação física com áreas variadas do futebol, do basquete, do vôlei, da música, enfim, das disciplinas consideradas assim opcionais.
Tá, e portanto, esse é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Meu caro Aldo Renato, nos seus tempos de escola, você tinha ali as aulas de educação física e vocês praticavam esporte lá nas aulas de educação física?
Sim, perfeitamente. Outro dia nós até conversamos sobre isso, Adriano. Aquele negócio da educação física não ser obrigatória e voltou a ser obrigatória, a própria educação física. Eu estudava em Goiânia, no Ateneu Dom Bosco, depois no Colégio Dom Bosco, aqui de Brasília, e lá tinha esse complemento. Tá? Vou até te contar uma história rápida.
Vamos lá.
Claro, eu gostava de futebol, né? Mas o professor era um grandão, um gordão, chamado Zezão. O Zezão é famoso aqui em Brasília, porque era professor de basquete no Vizinhança, e foi ele que pegou o Oscar Daniel Schmidt para lá no próprio Vizinhança, falar: ó, meu filho, você com essa altura sua, você tem que jogar basquete. Foi ele que incentivou, naquela época, nos anos 71, 72, a começar a jogar basquete, o Oscar, entendeu? Quem chama Oscar Daniel, né? Ele foi meu colega no terceiro terceiro ginásio do Dom Bosco durante um ano e meio.
Olha só.
Foi meu colega lá, e o Zezão, que era do Vizinhança. Então, como é que é o nome do senador? O Confúcio Moura está certíssimo. Nós temos que ver como é que nós vamos ter professores, né, a escola, principalmente as escolas públicas, claro, de contratar professores para isso também. Porque, nos Estados Unidos, todas as escolas, claro, o sistema americano é diferente, desde que a criança começa lá no primário, vamos dizer assim, e no primeiro grau, já tem a escolha beisebol, basquete, entendeu? Para ele seguir um esporte que ele gosta, para ele poder se destacar e ter o ânimo, porque a criança, se ela está praticando um esporte que ela gosta, ela vai sentir prazer em fazer educação física, fazendo aquele esporte. Concorda comigo, Adriano?
Pois é, inclusive, lá ficam lá os olheiros, né, os especialistas, aí vem de acordo com o biotipo da criança: ó, você tem jeito para beisebol, você tem jeito para basquete, você tem jeito para futebol americano, você tem jeito para o soccer, que é o futebol de lá, o nosso futebol daqui é o soccer de lá. E aí tem todo um direcionamento e é muito forte o esporte dentro das escolas. Então vamos aguardar aqui como vai ficar a situação no Brasil. Bom, agora vamos falar de bola rolando. Meu caro Gesiel Carvalho, vamos começar aqui com a Copa América. A Copa América está em disputa aqui no Brasil e já estão começando a se desenhar aí as quartas de final. Sábado teve o jogo da seleção brasileira contra a seleção peruana lá no Itaquerão, em São Paulo. Gostou da seleção do Tite? Parece que agora a seleção engrenou na Copa América.
O melhor jogo até agora, Adriano, esse jogo da seleção brasileira contra a seleção do Peru, foi um jogo onde a seleção brasileira trouxe de volta aquele jogo de futebol que o brasileiro gosta, aplaude, gosta e, de uma certa forma, espera de uma seleção do nível da seleção brasileira, com os craques que tem, com os jogadores badalados que tem, que jogam fora e que são, indubitavelmente, bons jogadores e podem render mais do que vinham rendendo. A verdade é que a seleção estava levando vaia por onde passava, exatamente por dar muito menos do que aquilo que a torcida esperava numa Copa América que é realizada em casa, gente. Pelo amor de Deus, a gente ficar fazendo contas numa terceira partida, tendo a seleção brasileira os craques que tem, isso não entra na cabeça de ninguém. É por isso que a reação da torcida estava sendo exatamente essa reação de vaiar, de impaciência com a seleção, porque sabia que a seleção poderia jogar muito mais. Como jogou contra o Peru, a seleção brasileira foi uma seleção que jogava fácil, uma seleção que, além de jogar fácil, estava muito à vontade com o esquema tático. Eu acredito que o Tite realmente deva ter falado com os jogadores e liberado um pouquinho mais a criatividade, porque os jogadores estavam meio que... A gente gente sentia que o esquema tático, de uma certa forma, dava uma podada ali nos jogadores e muitos não rendiam o que poderiam render. Então, foi um jogo maravilhoso de se ver, muito bom, com muitos gols. Por muito pouco, a gente não vingou aquele 6-0 da Copa de 78. Por que eu falo nisso? É porque a primeira Copa que eu assisti, sabendo o que é que eu estava assistindo, foi em 78, e eu nunca engoli aquela entregada do Peru. De 6-0.
Você é novo,
sou novo. A primeira Copa que eu assisti realmente sabendo que estava assistindo foi em 78.
Essa, Aldo, de
6-0, quando a seleção do Peru entregou ali para a seleção argentina e retirou o Brasil das finais, aí realmente eu nunca perdoei o Peru por isso. E ontem, quando Gabriel Jesus se preparou para bater, eu digo, Bruno, vamos colocar 6-0 aí e encerrar essa história.
Só que não deu.
Gabriel Jesus.
Só que não.
Bateu muito, eu acho que telegrafou demais, o mérito do goleiro também, escolheu o canto certo. Mas foi um jogo muito bom de se ver, e eu acho que a seleção brasileira ganha um elemento muito importante, que é a confiança da torcida e a confiança dos próprios jogadores em saber que jogaram bem para partir para os próximos desafios nessa Copa América. A seleção brasileira tem que ser campeã da Copa América em casa, isso é a verdade.
Tá aí, hein, Aldo? Então, falou, a seleção agora engrenou de vez na Copa América.
O Gesiel falou tudo, né? Eu sei que a seleção era conjunta, a palavra chama conjunto, porque com o Neymar em campo, fica todo mundo preocupado em centralizar ele, fica chamando bola para ele e tal. E a seleção ontem mostrou, não é porque é em cima do Peru, eu quero ver até a seleção jogar contra a Argentina, seja lá no final. Né? Porque o conjunto e os jogadores estavam jogando mais à vontade mesmo. Você pega e vê o William, por exemplo, entrou, né? Golaço, fez um golaço e jogou bem. O Everton,
né? Cebolinha. O Cebolinha.
Everton garantiu, né? Everton não tem como não ir para a Copa do Catar, não tem.
Então, os jogadores, o próprio Gabriel Jesus estava jogando um bolão. Né, tocando a bola de lado, o jeito tinha que fazer, na hora que vinha jogador apertava. Então o Brasil realmente, nós temos que ver que hoje é que decide, né, Adriano?
Você sabe
que o Japão e o Equador, que são os adversários de terceiro lugar, que seria a lógica, né? Um ou outro que ganhar, eles vão jogar hoje à noite, o Japão e o Equador. Eu acho que o Japão joga muito mais que o Equador, né, Gesiel? Muito mais.
É verdade. É verdade. Eu acho
Mas
que...
você sabe que se empatar, Gesiel, vai entrar o Paraguai com 2 pontos lá no grupo B, por causa de saldo de gols. Se você olhar aí na sua tabela
aí.
É
isso mesmo.
Entendeu? Mas eu prefiro que seja um dos dois, ou Japão ou Equador, né?
E a Argentina ganhou ontem, passou pelo Catar, né? 2-0. E eu tava torcendo porque, olha, no final ali, no quadrado final, quando se afunila a Copa América, você tem que ter time como a da Argentina, Brasil, Uruguai. São times tradicionalismos e que numa final. Vi. Argentina não jogou lá essas coisas.
Rapaz, você viu que esse Catar realmente eles estão jogando direitinho.
É enjoado, bem enjoado.
Sabe o que é que me lembra? Me lembra a Turquia.
É.
O time da Turquia agora... não é que faz aquela Copa de 2002.
Então é isso, agora nas quartas de final já está definido o confronto, um confronto que é Argentina e Venezuela. Venezuela que é uma
surpreendendo, né?
É uma grande surpresa na Copa América.
É verdade, é a grande surpresa, eu diria isso também, Adriano.
Ok, bom, então a Copa América está em andamento, Brasil vai conhecer hoje o seu adversário nas quartas de final, com a definição do Grupo C, jogam Chile e Uruguai, jogão aí no Maracanã, às 20h, no mesmo horário, no Mineirão, Equador contra Japão. É o fechamento da primeira fase da Copa América. Agora vamos falar aqui da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Ô, Aldo, ontem quase deu para a seleção brasileira, Aldo. Não era favorita, mas deu um trabalho contra a França.
Deu um trabalho ali, faltou detalhe, né, rapaz? A goleira da França é muito boa, né? Aquela... como é que é o nome dela? É
Buadi.
Ela é muito boa, porque eu por nada não. Ela catou de defender triscou numa bola, né? Que a Cristiane cabeceou. Ali foi quase que nós fizemos um golzinho ali pra desequilibrar, né? depois aquela ponta esquerda nossa lá, como é que é o nome dela? Debinha. A Debinha também podia ter feito aquele gol que ela cortou pra dentro e bateu um pouquinho de bico de direita e a zagueira lá tirou, né?
Bateu desequilibrado.
Mas viu, Adriano, ia ser assim, tipo uma meio que zebra, né? E uma vingança nossa, mas não deu certo, né? Porque no final ali do segundo tempo da prorrogação, nós perdemos a Cristiane, que é uma excelente jogadora, né? E a substituição ali atrapalhou um pouco. O time ficou só se defendendo, jogando de contra-ataque.
Dando chutão.
Né? Dando chutão. Agora, a seleção da França, rapaz, aquela número 9 é craque, a tal da Le Sommer. Ela realmente armava o time ali no meio de campo, sem contar as duas africanas lá, né?
A número 11, aquela Majorinha.
A número 11, a Diani.
É Diani, né?
Nossa, ela deu duas arrancadas no jogo, né? Ali por ali, perigoso. E a própria menina que fez o gol, né? Galvan. É uma jogadora muito boa na presença de área. Não sei, os Estados Unidos, se ele chegar lá na final contra a França, não vai chegar assim.
Só que eles se pegam, Estados Unidos e França, nas quartas de final. Se os Estados Unidos ganhar hoje da Espanha, é Estados Unidos e França nas quartas de final.
Ixi, então aí, ó, você já olhou a tabela e não tem condição.
Agora, Gisiel, faltou aquele gol da Debinha no começo da prorrogação, ela quase fez o gol.
Era exatamente o gol que definiria a passagem do Brasil para a próxima fase. Agora, você vê que ela cortou para dentro e quando chutou meio que desequilibrada, pegou no bico da chuteira.
Biquinho,
e foi somente isso que possibilitou que a zagueira retirasse ali aquela bola, porque se ela fosse com mais força, não daria tempo da zagueira chegar. Agora, ela já bateu desequilibrada e realmente foi uma oportunidade de ouro, daquelas que acontecem e que tem que matar ali. Foi exatamente ali que o Brasil perdeu. Agora, as meninas, claro, entraram sabendo que não eram favoritas, sabendo que iriam jogar contra uma seleção fortíssima. A seleção da França é muito forte, como o Aldo falou aí alguns nomes. Essa Marjorie, a Henri, a Galvan, aquela Diani, a número 11, tem uma boa goleira.
Tinha uma número 19, chama Mibok. Ela dava as arrancadas pelo meio.
Pois é.
Tipo essa Diane, ela tinha mais ou menos o mesmo jeito.
Entendeu? E é um time muito forte, Então a gente passar por esse time seria uma vitória muito grande da seleção brasileira, que não vinha bem, não era favorita. Várias jogadoras que estavam vindo
problemas
de lesões,
físicos,
com problemas físicos. Então a seleção tem do que se orgulhar. Ela caiu diante de, possivelmente, a campeã dessa Copa do Mundo Feminina. Uma das.
Gente, agora temos aqui, nosso tempo está acabando, 30 segundos agora. Vamos aqui começar com o Aldo. Brasil agora vai ficar sem a Marta ou a Marta aguenta mais o Mundial, Aldo?
Ó, o Mundial desde daqui a 4 anos.
Ela vai estar com 37.
Eu acho que ela pode ser igual a Formiga joga, entendeu? Não o tempo todo, mas eu acho que ela joga mais um Mundial, sim.
E você, Gisiel?
Eu acho que não. Eu acredito que até por uma questão de renovação, a Marta deveria, no próximo Mundial, ser uma daquelas figuras de referência na comissão técnica, ajudar a seleção brasileira a garimpar novos talentos, porque a seleção, e a gente viu nessa Copa da França, é muito dependente de craques que já fizeram muito pelo Brasil, mas que estão chegando ao seu ocaso, o que é natural. Precisa que haja uma renovação.
Aldo, Renato, muito obrigado aí pela sua participação. Até a próxima.
Ô, Adriano, obrigado. Um abraço aí para vocês. Abraço, bom dia.
Falou, Aldo. Muito obrigado. Esse foi o Aldo, Renato. Valeu, Gisiel.
Abraço grande, Adriano.
Então, esse foi o 11 Minutos dessa segunda-feira, 8 horas 29 minutos. Ana Beatriz Santos já está ali com a gente ali para falar sobre o tempo, né, Ana? A gente empolga aqui e vai até 9 horas da manhã falando de futebol.